e Greiner Aragão, como fazermos a distinção entre a soberba e o reconhecimento justo das nossas conquistas pessoais e entre a autodepreciação e o reconhecimento das próprias mazelas?
Uma excelente pergunta e agradecemos pela provocação. Nós detectaremos a soberba quando o indivíduo se afasta de desenvolver o seu melhor e, em vez de entender o processo de autoestima, autorrespeito e, portanto, autoconfiança, em vez de desenvolver esses três aspectos em maior serviço ao bem comum, converte em arrogância, em desejo, ímpeto ou compulsão de oprimir terceiros, humilhar pessoas, julgar-se superior e assim tornar uma experiência que seria de incentivo ao melhor em degradação para o pior de si. Isso tanto deve ser visto no campo do que nos faz a concitação à melhor autoestima, que é o bom orgulho, que não diria palavra melhor em bom vernáculo lusofônico, como também para sua contraparte o sentimento de autodepreciação, que é destrutivo. Se a pessoa faz a autoflagelação psicológica e atira-se para baixo, como se diz em linguagem comum, se a pessoa apenas cruza os braços e choraminga no canto do quarto de si, como se quisesse retornar em posição fetal, emocional, para uma posição de dependência, fazendo a autocomiseração como uma fuga aos deveres e compromissos assumidos, essa pessoa não está em processo de descoberta do sentimento de pecaminosidade que nós sugerimos que as pessoas vivenciem. O sentimento de pecaminosidade ou a percepção de culpa própria, que nada tem a ver com o sentimento de ser impuro ou impura, ou o sentimento de complexo de vítima, ambos ruins. Esse sentimento de pecaminosidade, a percepção com sentido de dor moral, de enxergar que está abaixo do que deveria fazer para Deus na pessoa do próprio semelhante, esse sentimento é muito nobre, faz a pessoa buscar sempre melhorar-se, faz com que a pessoa não se sinta narcisista, centro do mundo, merecedora de homenagens indevidas, faz com que ela se afaste de um sentido de excelência pessoal muito destrutivo, porque ela pode exigir de pessoas o que não seja necessário nem cabível. Mas quando nós exigimos o respeito a nós mesmos e a nós mesmas, o referencial que apresentamos é sempre esse. Se alguém nos ofende e nos sentimos ofendidos, são coisas diferentes. Uma pessoa nos ofende e nos sentimos ofendidos ou ofendidas. Porque o comportamento seria ofensivo com qualquer pessoa, de qualquer classe social, em qualquer posição de relacionamento com aquela pessoa ofensora, então o nosso sentimento de ofensa foi apropriado. Mas nós partiremos em defesa pessoal somente se a circunstância permitir e se a pessoa nos puder ouvir. Porque se uma criancinha nos ofende, podemos ter que discipliná-la e não nos defender. Mas temos que educá-la, senão ela se desenvolve com aquela deformidade psicológica ou mesmo de caráter. aí entramos no campo do orgulho e da autodepreciação. Exatamente neste binômio destrutivo, com a contrapartida do outro binômio, autorrespeito, autoestima, autovalor, autoconfiança, e do outro lado, o sentimento de pecaminosidade, de vulnerabilidade, de falibilidade humanas. Então temos que partir do pressuposto que somos todos iguais, em essência, embora sejamos de faixas de desenvolvimento intelecto-moral ou de desenvolvimento de inteligência e de sentimentos ou de intelectualidade, percepções e valores morais, princípios espirituais. O nosso nível de evolução é diferente. Isso implica maior grau de responsabilidade e não de exigência de homenagens ou de tratamentos especiais. Entretanto, se estamos à frente, podemos sim e devemos, esquecendo as vaidades sociais, de parecermos humildes, de não cobrarmos nada de ninguém, de sermos pessoas amáveis, cômodas, interessantes, politicamente agradáveis. Estou falando política que todas as pessoas aplicam no dia a dia, não política profissional partidária. Devemos, principalmente na intimidade, agir de forma transparente, mas considerando que o discurso deve chegar até o ponto em que a pessoa tem condições de ouvir e absorver, de modo educativo, terapêutico e transformador, benefício dela, o que temos a falar. Essas situações limite nos chamam a atenção. Mais uma vez, reitero, o que está acontecendo seria ofensivo se eu fosse uma pessoa considerada socialmente inferior. Não há pessoas socialmente inferiores. E se eu fosse considerado ou considerada uma pessoa primitiva, sem valor próprio, se eu fosse considerado ou considerada por uma pessoa orgulhosa, alguém componente de um extrato ou camada da sociedade inferior, isso é um absurdo, mas vamos colocar nesses termos, e eu fosse tratado ou tratada desta maneira, e isso eu posso dizer tranquilamente, está errado, então eu posso cobrar. Não por eu me julgar especial, mas porque todas as pessoas mereceriam tal tratamento. Estou trazendo para uma situação de ofensa em relação a alguém, para que tragamos também o assunto que é tão abstrato ou parece tão inacessível ao nosso dia a dia, e verificarmos que é uma peça seminal, ou vamos colocar, uma provocação axial para que nós entendamos espiritualidade no dia a dia. Este binômio orgulho-humildade. Humildade, como temos dito reiteradas vezes, como lucidez. Enxergarmos quem realmente somos em termos de qualidades que de fato tenhamos desenvolvido e limitações ou defeitos que ainda portemos, para que depois de termos essa visão fidedigna, sem muitas distorções, alguma distorção sempre haverá na leitura de quem realmente somos, possamos, por conseguinte, fazer uma interpretação mais justa e mais lógica, mais justa e mais racional, mais justa e mais isenta de quem sejam as pessoas, íntimas ou distantes. Mas tudo começa com a maneira como nós fazemos a autoavaliação, a autocrítica, positiva ou negativa. mas sempre devendo ser construtiva. Enxergarmos um aspecto negativo em nós para ser corrigido, trabalhado, bem aplicado, se não de todo, imediatamente corrigido, substituído por uma qualidade ou virtude que possamos aplicar, desenvolver e consolidar em nossas vidas.